Só para encerrar sobre o assunto de Yerushalayim, que é muito longo, tem muita história e muita coisa. Mas queria falar um pouco sobre o Templo Sagrado. Tentar trazer um pouco do começo ao fim. Quando o povo de Israel entrou em Israel, no deserto eles tinham o Mishkan, pequeno santuário. Quando eles entraram em Israel, eles também ficaram com alguns pequenos Mishkanim, que já não era Mishkan igual do deserto. Eles construíam de pedras. Mas era algo meio provisório, meio fixo. Isso foi feito em três lugares diferentes, foi construído. O lugar onde mais durou foi em Shiloh, que durou 369 anos, bastante. E depois, finalmente, David HaMelech estava fazendo as fundações do templo, como nós mencionamos, e o rei Salomão construiu o templo sagrado. O Salomão construiu o templo sagrado 480 anos depois do êxodo do Egito. E esse templo ficou durante 410 anos construído e foi destruído pelos babilônios. Eles exilaram o povo para a Babilônia e, neste período, a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa. E aí surgiu um rei chamado Koresh, Ciro. E esse rei acabou dizendo, sabe uma coisa? Deixa os judeus voltarem para a terra deles, deixa eles construírem o templo. Começaram a construir alguma coisa do templo quando o Ahasverosh assumiu o reinado. Quando ele assumiu o reinado, mandaram uma carta. A turma do Haman, filhos, mandaram uma carta para o rei pedindo para embargar a obra da construção do templo. E assim foi dada a ordem para parar a construção do templo. Quando acontece a história de Purim, quem lembra a Esther, quando tem o banquete lá, ela vai dizer para o rei, convidar ele para o banquete, ele diz, você pode me pedir qualquer coisa, menos até a metade do meu reinado. O que quer dizer a metade do meu reinado? Nossos sábios dizem que na metade do reinado dele, que era enorme, bem no centro estava Yerushalayim. E o que ele quis dizer para Esther, você pode pedir qualquer coisa, mas não peça o que está no centro do reino. Se você está querendo vir pedir para reconstruir o templo dos judeus, isso não. Está vetado. Depois de toda a história de Purim, depois que o Ahasverosh morre, o seu filho assume, ele morre pouco tempo depois da história de Purim, assume o seu filho Dario, Dariavesh, Hashemi, o segundo Dario, e ele dá a ordem de, e a permissão de voltarem a construir o templo. E nesse momento, Ezra e Nehemiah levam uma turma para Yerushalayim, 40 e poucas mil pessoas apenas, e essas pessoas vão construir o templo, o que é muito complicado, porque eles têm que proteger dos inimigos que querem não permitir que se construa o Beit HaMikdash. Então, eles tinham que se dividir em turnos, parte montava a guarda e parte construía. E assim eles construíram um templo sagrado, o segundo templo, que vai durar 420 anos de pé. Nesse período do segundo templo, nós temos períodos complicados, bem complicados. Por exemplo, bem no meio desse período, nós temos a invasão dos helenistas em Israel. E estes invadem o templo sagrado, inclusive, não o destroem, mas profanam ele. E aí nós temos a famosa história de Hanukkah, quando os Hashmonaim se rebelam contra esse governo e conseguem tomar o Beit HaMikdash de volta e apenas encontram um pote de óleo pequeno, etc, etc, como nós conhecemos de Hanukkah. E a partir de então, a situação já não é das melhores. Por quê? Porque que não eram os o império não judeu helenista, eram os próprios judeus helenistas que começaram também a ter certas infiltrações. O governo também não era aqueles, e eles começaram a negociar tudo. E é nesse momento que nós encontramos que o Kohen Gadol, sumo sacerdote, não era aquele sumo sacerdote que deveria ser eleito e escolhido como sumo sacerdote, e sim esse título era comprado. Então, acontecia, como o Talmud nos diz, que o Kohen Gadol, quando chegava no dia de Yom Kippur, entrava no lugar mais sagrado, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, lá não tem brincadeira, você está perante Deus. Esse serviço é um serviço que ou faz direito ou é apagado, não tem meio termo. E por isso, praticamente todos os anos trocava de Kohen Gadol. Eram poucos os Kohanim Gdolim que eram dignos de entrar no Kodesh HaKodashim, então acabava se trocando de Kohen Gadol todo santo ano em Yom Kippur, e às vezes até durante o ano. E assim, os Hashmonaim tiveram descendentes, eles acabaram assumindo também o reinado do povo, que também estava errado, porque eles são da família de Kohanim, não é a família que deve reinar, e sim a família de Yehudá. Mas de qualquer forma, isso acaba também, mais tarde, virando um negócio mais complicado, quando dois irmãos começam a disputar esse reinado, e um deles pede ajuda para os romanos, para ser o rei. Os romanos atendem ao pedido, auxiliam, e ao mesmo tempo, mais tarde também, tiram ele do pedaço, eles acabam usando ele, e isso acaba cada vez mais aproximando a destruição do templo. Isso demonstra aquilo que nossos sábios tanto falam, do Sinat Hinam, do ódio gratuito que havia. Isso faz parte também do ódio que havia. E é nessa época desses descendentes de Hashmonaim, dessa linhagem de Hashmonaim, infelizmente, os primeiros Hashmonaim eram Hashmonaim sérios e eles lutaram contra os helenistas. Mas depois, já os netos deles já eram helenistas, infelizmente. E eles acabaram, então, complicando bastante a situação. Entre esses reis que tivemos foi o rei Herodes, o rei Hordos, que fez uma super reforma do templo, como nós contamos, por conta de ter matado muitos dos sábios, a grande maioria dos sábios da época. E ele faz essa reforma, uma reforma que o Talmud elogia até bastante, ao dizer que a forma que ele fez as pedras lá de fora do prédio principal do templo era com tonalidades de verde e branco, azul e branco, de forma que as pedras entravam e saíam, umas para dentro, umas para fora, uma fileira para dentro, uma fileira para fora, de forma tal que quando você olhava dava a impressão que eram ondas do mar se mexendo, para se ter uma ideia de quão bonito era o prédio e como que ele fez essa super reforma. E, posteriormente, os romanos chegaram, e aí tem toda a história da própria destruição do Beit HaMikdash, como que eles foram conseguindo invadir de fato, e a resistência que teve, mas eles acabaram, infelizmente, destruindo o segundo templo sagrado, que durou esses 420 anos. Essa destruição se deu no ano de 3830, quer dizer que este ano nós estamos falando de 1951 anos da destruição do segundo templo. E que, se Deus quiser, em breve possamos ter a construção do terceiro Beit HaMikdash, que já é dito pelos nossos profetas, pelos nossos sábios, que o terceiro templo vai ser eterno. Esse ninguém vai conseguir destruir. Eu queria contar uma história que eu mencionei alguma coisa outro dia e estava procurando essa história, quer dizer, pensando onde eu posso encontrar essa história para contar ela direito. E só que eu lembrava que essa história eu ouvi quando era pequeno. Meu pai, acho que uma vez, contou essa história, mas eu não sabia onde que tem essa história para ler. E, graças a Deus, no Shabat, meus filhos pediram para contar alguma coisa, eu fui pegar um livro na estante para ler uma história. E a história que eu abri era justamente a história que eu precisava contar. Como Deus faz as coisas. A história é uma história sobre o Kotel HaMaravi, o que aconteceu com o Kotel. Depois que os romanos destruíram Yerushalayim, eles queriam, como nós falamos até outro dia, eles queriam apagar a lembrança e fazer com que ninguém lembrasse mais desse lugar. Esqueçam, nunca teve judeus aqui e não teve templo e não teve nada. Mas os judeus, durante um bom período, não podiam entrar em Yerushalayim. Mas depois, quando eles já podiam entrar em Yerushalayim, eles vinham até o Kotel e choravam do lado do Kotel. E rezavam para Deus para construir logo o Beit HaMikdash. Esse era o lugar que todo judeu tem uma ligação. Quando os inimigos perceberam que não está legal esse negócio, eles tentaram destruir mais uma vez esse muro. E novamente eles não conseguiram. Eles tacaram fogo, eles tentaram destruir, não conseguiam destruir o muro. Então eles decidiram, sabe, uma coisa mais fácil. Se não dá para fazer assim, nós vamos dar um jeito de cobrir esse muro para ele ser esquecido para sempre. E deram ordem, e no começo inclusive pagavam por isso, todo mundo deve trazer o lixo e depositar ao lado deste muro. E assim as pessoas traziam o lixo. Traziam lixo, e com o passar dos anos, aquela montanha de lixo foi crescendo, até cobrir completamente o Kotel HaMaravi. Lembrando que nessa época ele não tinha a altura que nós temos hoje. Nós falamos até que as fileiras mais de cima foram colocadas lá posteriormente. O muro era bem mais baixo nessa época, mas ele foi totalmente coberto. O que aconteceu? Um judeu veio para Yerushalayim. Era uma época que não tinham judeus em Yerushalayim. Para vocês entenderem, há 700 anos atrás, o Nachmanides veio visitar Yerushalayim. E ele encontrou, se não me engano, dois judeus em Yerushalayim. Dois judeus em Yerushalayim. Ele acabou construindo uma sinagoga. Tem até hoje, Beit HaKnesset HaRamban, sinagoga do Nachmanides. E tem toda a história como que ele fez para trazer e tal, mas para ter uma ideia como que de fato a cidade estava abandonada dos judeus, eles não podiam chegar e era complicado de vir, não era fácil, não dava para viver fácil lá. Cobriram então todo o muro com lixo. E um judeu resolveu vir. Resolveu que ele vai para Yerushalayim. E ele vai procurar onde tem alguma coisa que sobrou do templo. Tem o Kotel. Ele começou a procurar e perguntava para as pessoas na rua, moradores, não judeus, onde fica o Kotel? Todo mundo bateu o ombro e não queria falar para ele. Dizendo, não tem nada disso, não existe. E ele insistiu, resolveu que ele vai procurar e vai achar. Um dia ele vê uma senhora idosa vindo de outra, de um vilarejo, com uma sacola pesada. Ele chegou perto e falou para ela, vou te ajudar. Começou a ajudar ela a puxar a sacola. E perguntou para ela, o que é isso que você está trazendo? Ela disse, eu estou trazendo uma sacola grande de lixo. Ele falou, lixo? Mas no seu vilarejo não tem onde jogar lixo. Tem que trazer até aqui. Ela disse, olha, nós temos uma tradição que esse é o lugar que deve se trazer lixo. E assim a gente faz, todos os lugares aqui da redondeza, todo mundo traz o lixo para cá. Lá no começo pagavam para a gente trazer lixo, mas já não pagam mais, faz tempo, mas nós trazemos o lixo para cá. E ele então começou a pensar uma coisa, né? O que que tem aqui? Mas o que que tem lá do lixo? Ah, tem algum muro, alguma coisa, umas pedras lá que... Ele resolveu que eu vou verificar isso melhor. Deve ser que aqui está o cótel. E assim ele foi e espalhou pela cidade, assim. Cochicho aqui, cochicho ali. Ele deu uma espalhada pela cidade, que onde tem o lixão, embaixo tem um tesouro. E aí, no dia seguinte, ele, esse judeu, foi lá com uma pá, com baldes, e começou a cavar o lixo, para tirar esse lixo de lá. E as pessoas estavam ouvindo falar, tesouro, viram o cara lá trabalhando, e também foram lá. E assim ficaram ajudando e tirando, e começaram a levar o lixo para longe. Quando anoiteceu, todo mundo foi embora, e esse judeu ficou lá. Ele jogou 3 moedas de ouro dele, mas para dentro do lixo, do lixão. E foi embora. De manhã cedo já estava cheio lá, antes de começar a nascer o sol, já estava cheio de gente lá, começando a cavar. E de repente, pessoas acharam 1 moeda de ouro. Dali a pouco outra pessoa chegou, e outra pessoa achou. Então eles viram que, ó, não é brincadeira falar em tesouro, olha só, já estamos achando umas moedas, está valendo a pena. E assim toda noite, esse judeu colocava algumas moedinhas lá, e foi investindo e foi, ao mesmo tempo, ajudando durante o dia a tirar esse lixo de lá. Durante 40 dias, cavaram o lixo e levaram esse lixo todo embora. E foram achando moedas de ouro. Quando terminaram de cavar tudo, eles não encontraram tesouro embaixo. Não tinha. Mas o que eles sim encontraram era um muro incrível na frente deles. Já lá no começo, assim que apareceu a pontinha da primeira pedra, naquela noite, quando todo mundo foi embora, aquele judeu ficou lá e beijou essas pedras e ficou chorando lá pela destruição do templo. E assim, depois de 40 dias, finalmente tiraram todo o lixo. E naquele dia começou uma chuva, uma tempestade, que durou 3 dias. Chuva forte, que lavou o cótel. Imagina só, lixo que estava lá já há tanto tempo. Como que não devia estar o cótel, coitado? E essa chuva, uma chuva... 3 dias, limpou, lavou o cótel, ficou perfeito. E a partir de então, todos os judeus que queriam vir encontrar o cótel já não dava mais para negar, já estava lá, estava à vista. E é por isso, outro dia eu mencionei isso, por isso que até hoje o portão da cidade de Jerusalém, que tem ao lado do cótel, se chama Shar HaAshpot. Significa o portão do lixo. Portão do lixo porque ali traziam o lixo e dali foi retirado o lixo, graças à esperteza e ao alto sacrifício desse judeu que colocou sua fortuna ali, escondida, para que as pessoas ajudassem a limpar esse lugar que nós temos até hoje, para podermos rezar num lugar tão sagrado, próximo do Beit HaMikdash. E que em breve nós possamos merecer ter não somente as paredes, o invólucro, mas ter o Beit HaMikdash construído lá dentro, voltar todo o serviço a Hashem com santidade, e isso com certeza vai trazer uma época totalmente diferente para todos nós.